E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast. Nós estamos mantendo o controle das coisas a toda hora, né? Ou pelo menos tentando. Isso eu posso dizer. Tipo, coisas do tipo o que precisamos fazer, que já fizemos, que iremos fazer, além de ter muitas outras coisas que precisa se manter o controle, ou pelo menos a gente acha que sim. Eu tô falando isso porque ter controle da sua vida, né? Organizar a sua vida vai ajudar em todos os âmbitos, profissional, pessoal, familiar, o que for. E para você começar a se organizar, tem muitos apps por aí, né? Muitos aplicativos. Sendo que esses aplicativos, às vezes, não é tão flexível. E eu, por experiência própria, né, eu precisava de um sistema flexível o bastante para aguentar eu jogar tudo nele. Que ele fosse rápido bastante e que não ficasse no caminho. Tipo, não desistisse de usar, não fosse muito complexo. E, normalmente, os aplicativos, um só, não dá para fazer tudo. E aí você tinha que ficar gerenciando em vários repartidos. E isso era um saco, né? Pelo menos para mim. Eu não sei se vocês passam por essa situação.
Pra mim também.
Posso crer, velho. E eu acabei descobrindo uma parada, uma metodologia, alguns anos atrás. E quem me conhece sabe, quando eu curto a coisa, eu vendo pra caramba, velho. E eu apresentei o Ramos. E é hoje que a gente vai falar sobre essa metodologia que vai ajudar a controlar simplesmente a sua vida. E isso vai servir pra tudo. É a vida mesmo, tipo, como eu falei anteriormente, profissional, pessoal, familiar, financeiro, o que for, você consegue organizar melhor o seu tempo. Então, sou o Rashid Galazans e estou com o meu co-host maravilhoso, Thiago Ramos. E aí, Ramos, já imaginou uma coisa dessa assim, uma parada dessa?
Nossa, eu acho que você poderia vender da seguinte forma. Entraria uma música e você faria: você está perdido. Você não sabe o que fazer da sua vida. Sua vida é um caos. Você não consegue mais organizar suas tasks. Agora nós temos a solução.
E o nome dele é... Bullet Journal, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele não é um aplicativo. Ele é utilizando caderninho de anotações, velho. É tipo a parada rápida, flexível. É uma metodologia que dá pra colocar tudo em um caderno e ficar rápido e flexível.
E é um caderno mesmo, né? Caderno tipo um... caderno de papel.
Exato. E o mais interessante, e que faz todo sentido por ser um caderno, é que você vai ser forçado a escrever. E quando você escreve, você lembra mais vezes, você recorda mais, você registra na sua mente melhor. Um outro detalhe de experiência é quando você escreve algo que fica martelando na sua cabeça, esse martelo vai parar, porque você sabe que em algum lugar você já colocou tudo que precisava, tá ligado?
Uma coisa que eu percebi do Bullet Journal, que ele já muda a forma como você faz as notas, né? Porque a gente normalmente é muito prolixo, né? Nas notas. A gente escreve bastante, a gente escreve uma nota, a gente às vezes vai fazer uma anotação, ou escrever uma tese, uma coisa assim, a gente acaba escrevendo muito. O Bullet Journal, ele usa uma forma diferente chamada Rapid Logging, né? Que é tipo, não escreva bastante, só bote só bote um nome para a task ou para o evento, para o que você está anotando, para que seja rápido, né? Eu acho isso interessante, né? A metodologia.
Pois é, tipo, mantenha simples, seja simples e execute rápido. Que é, né? Na verdade, o sistema, primeiro, ele foi escrito por um cara chamado Ryder.
O Ryder Carroll.
Isso eu mesmo. Eu não tenho certeza do sobrenome agora. Mas ele desenvolveu porque ele passava por essas dificuldades que todo mundo passa, é normal, velho. E eu passava muito, tá ligado? Eu vi assim a minha vida. Porra, parece bem pesado, né? Mas.
Não, mas você é um. Você tá praticamente aqui o Tony Robbins, você, hoje.
Não, eu vou maneirar. Mas assim, quando eu não organizava minhas coisas, eu acho que todo mundo passa por isso, velho. Você fica muito ansioso. Eu sou uma pessoa já ansiosa e eu ficava muito mais ansioso porque eu sentia que tava perdendo o controle. E, tipo, pô, eu preciso fazer aquilo, mas eu nunca executava, nunca colocava um prazo, nunca colocava o que realmente precisava fazer. Ideias que eu tava tendo, eu não registrava em nenhum lugar. E aí a cabeça fica... É, isso é normal da nossa mente. Ela fica repetindo e sem descansar, pensando naquilo para você não esquecer. E como eu não anotava, aquilo era contínuo, tá ligado?
Verdade.
Enfim, esse cara, ele desenvolveu para três coisas principais, que era controlar o passado dele, e isso incluía você revisitar coisas do que você fez e ir vendo realmente a sua evolução, o que é que você fazia, o que é que você deixou de fazer, coisas que você conquistou e tudo mais. O segundo é organizar o presente, você organizar realmente o que você precisa fazer para hoje, o que você precisa executar nessa semana, nesse mês, e planejar o futuro. Agora, esse planejar o futuro é legal porque ele, nessa metodologia, né, o planejamento do futuro não é destrinchado como é a organização do presente. São coisas simples que você sabe que precisa fazer e você registra. A gente vai detalhar mais um pouco sobre a estrutura, mas os três pilares é esse: controlar o passado, organizar o presente e planejar o futuro. Parece até bom demais, né, pra ser verdade, e ainda escrito num papelzinho com caneta, mas realmente funciona, velho. É bem interessante.
Funciona. E assim, o interessante é que você só precisa ter uma caneta e um caderno. A gente normalmente usa aqueles Moleskine, né? Que é tipo caderno pontilhadinho, né? Uhum. Mas qualquer coisa, qualquer caderno, qualquer tipo de caderno serve, desde que você entenda a metodologia.
Exatamente. Cara, e uma história muito, muito legal, bacana. Foi o primeiro concurso que eu ganhei. Foi o seguinte: eu fiquei fissurado quando comecei a ler sobre o Bullet Journal. E eu não queria comprar um caderno porque eu não sabia se ia funcionar, eu queria testar, né? Então eu peguei vários, tipo uma resma. Aí
eu lembro disso.
Eu contei um monte de página, dobrei ao meio e grampiei, tá ligado? E comecei a escrever. E aí, velho.
Fez um caderno de folha 4, né?
Foi, pô, exatamente. E sem capa, sem nada, mas, tipo, eu ainda tenho ele guardado aqui. Mas era massa, pô. Já as primeiras versões, porque isso constantemente você vai evoluindo. Não tem um jeito certo de fazer, né? Você vai evoluindo com o tempo, vai melhorando, vai facilitando pra você. Então você vai testando coisas. Então nas primeiras versões que eu tinha o meu Bullet, eu anotei lá e tava funcionando perfeito. E eles, o site do Bullet Journal, a gente vai deixar o link na descrição, ele tava com um concurso de publique o seu Bullet, como é que você utiliza, para que você tá utilizando, e a melhor descrição com a foto e tal, e o melhor conceito que vocês passarem, vai ganhar. E, bicho, foi um monte de gente respondendo e eu ganhei, pô. Eu tirei fotozinha das folhas dobradas A4 nas páginas lá de Monthly Log, eu acho, e outro lá. E aí os caras curtiram o jeito que eu usava. Não sei se foi por pena, porque eu tava usando a
cor. Ficou bem feito que você fez mais. Eu acho que foi por pena. Acho que os caras disseram: meu irmão, o cara não tem dinheiro nem pra comprar um caderno, velho. Vamos mudar o caderno pro cara. O cara tá fazendo em folha de papel Chamex.
Foi, velho. Mas aí eu ganhei o concurso, os caras enviaram o Bullet e eu tenho ele até hoje. Eu parei de usar recentemente o caderno pra usar uma outra parada.
Não, o seu Bullet Journal evoluiu drasticamente de lá pra cá.
É massa, porque quando... Assim, só terminando, eu parei de usar o caderno, mas eu continuo usando o Bullet Journal. Vou dizer depois como eu uso hoje. Mas mudou drasticamente. Tipo, eu, a cada uns 6 meses, que inclusive ele dá a sugestão de você só planejar de 6 em 6 meses... A cada 6 meses eu olho, porra, velho, olha como é que eu fazia essa parada e o que é que eu fui adicionando, como é que tá evoluindo, o que é que eu sempre tô adiando, realmente vale a pena continuar e tal. É bem interessante.
Interessante notar que, tipo, muita gente quando começa o Bullet Journal, acaba escolhendo várias cores de caneta, fazendo bem bonitinho, com várias cores diferentes, tendo desenhozinho, não sei o quê, e eventualmente... você acaba voltando para uma cor de caneta só e realmente escrevendo, usando realmente um rapid log, né? Porque no começo você começa querendo deixar bonitinho e com o tempo você percebe que deixar bonitinho não é interessante. Interessante é que ele funcione rápido.
Isso, exatamente, exatamente. É, eu às vezes, eu não usei cor, eu não usava cores, né? Mas ouvia gente, né? Eu faço parte da comunidade e eles colocam várias cores nas coisas que se repetem pouco, por exemplo, a parte do monthly log e tal. E aí, eu já queria entrar na estrutura. Tipo,
é, bom, né?
É bom, porque a gente tá falando aqui, assim, pô, que merda é essa aí?
Esse cara só fica falando merda, meu.
Basicamente, como os três pilares são organização do passado, presente e futuro, os pontos principais ele chama de logs. Então a gente tem o Future Log, que é o planejamento do futuro, o Monthly Log, que é a organização do presente, é do mês que você está vivendo, e o Daily Log, que é a sua diária. Então eu ponho tudo, todas as coisas que eu preciso fazer, tanto profissional, task e tudo, eu ponho no Daily Log. Coisas importantes, coisas nem tão importantes, eu ponho tudo lá. E para você conseguir ser rápido, que é um ponto central que eles chamam bastante atenção, que é, como você falou, o Rapid Log, para deixar tudo isso rápido, você usa um index. Então, a gente tem uma folha, né? Três folhas, quatro folhas, só de index. Aí, como é que funciona o index?
No início do caderno, né?
No início do caderno mesmo. É um index mesmo. Você vai botar a página que tá, tipo, de 1 a 2, é o Future Log. E aí você põe Future Log de janeiro, de 2019, ou fevereiro, né? E aí, Monthly Log de fevereiro, que é o mês que a gente tá. Tem lá, página 20 e 21 e 22. E o Daily Log começa a partir da página 30 e vai até a 60, mais ou menos. Porque aí você, quando for bater e querer ver algum mês específico, você vai no index. E quando tem coisas muito importantes, ou eventos importantes, ou ideias que você teve e que não quer esquecer, você põe lá no index também. Tipo, coisas muito pontuais sobre um projeto que eu tive ideia, projeto tal. Página 65. E aí você registra. E funciona para qualquer folha, porque, por exemplo, para mim, eu não preciso pegar as 200 páginas que eu tinha lá de A4 dobrada e botar de 1 a 200. Eu ia botando os números das paginações de acordo com o que eu ia usando, tá ligado? Então, é sempre devagar, assim, é sempre pensando realmente no presente. Tem algum complemento, Ramos, para falar?
Não. E nesse episódio, eu tô bem como ouvinte, né?
Na verdade, não. Tu usa, pô, também.
É difícil. Eu gosto de ver você vendendo as coisas. Acho tão interessante. Pô, eu só queria falar uma parada com relação ao índice. Normalmente, a pessoa, às vezes, vai começar o Bullet Journal e ela não sabe quantas páginas deixar pro índice.
Uhum.
Cara, não se preocupa com isso. É tipo, no máximo, você vai botar duas páginas pro índice, porque você vai acabar o ano e você não vai popular essas duas páginas inteiras, entendeu?
Exatamente. Você tenta ver um caderno para um ano. Aí o padrão que eles sugerem é você planejar de 6 em 6 meses, né? Então, por que não mais de 6 meses? Porque é muito tempo para frente. Você, às vezes, em 6 meses, você não sabe nem o que você vai querer daqui aos outros 6, tá ligado? Tipo, você pode planejar, por exemplo, daqui a 7, 8 meses eu vou fazer uma palestra e tal. Sendo que daqui a 7, 8 meses você já mudou de ideia, já evoluiu ela. E aí é manter um período mais sucinto, mais simples de você controlar, sabe?
Verdade.
Então, falando um pouco mais...
A gente falou do index, né?
Do index, isso. Do log, do Future Log, é o seguinte. Lá você vai pôr os 6 meses pra frente e você vai colocar tudo que você sabe que tem que fazer. Por exemplo... Olha, eu tenho um casamento em março. Se a gente tá em fevereiro, eu tenho lá na página escrita. Março de 2019. Dia 9, vou ter um casamento. Beleza. Aí se você põe a hora e tal, só faz isso, sabe? E abril. Abril você tem mais alguma coisa pra fazer? Algum evento? Alguma coisa de calendário? Ou você precisa registrar alguma coisa e tirar o visto, por exemplo, algo desse gênero? Põe lá. É simples, você só põe o pontozinho, a data, se você tem a hora, e o título. Basicamente isso. é para você planejar o que você sabe que tem que fazer em um futuro, mas não precisa se preocupar com detalhes, com muitos detalhes nesse momento.
É, normalmente não são só eventos, né?
Não, tudo, qualquer coisa.
Se você tem um projeto, você quer começar daqui a um mês, bota lá, você tem um aniversário ou qualquer coisa, na verdade, né?
Exato. É, se for importante, se for uma ideia que você teve, aí você tem uns marcadorzinhos que a gente vai chegar lá.
Isso.
E aí, vamos para o monthly log. O que é o monthly log, né? É, como o nome diz, é o log do mês. Aí, nesse log do mês, normalmente você vai pôr um mini calendáriozinho, sendo que esse calendário eu comecei colocando só os números dos dias, tipo, de 1 a 28 no mês de fevereiro. Aí eu ponho do lado do número o que ele é, tipo, segunda, terça, quarta. E isso é interessante porque isso facilita demais. Quando você vai bater ali no calendário, você vai pôr normalmente os eventos ali que você precisa ir. Põe até a hora, se precisar. E quando você já bate o olho rápido, pô, nesse dia aqui eu preciso tal e vai cair numa segunda-feira. É um calendário normal, mais prático, né? É mais fácil de ser lido. E no outro lado da página, você vai começar a colocar tudo o que você precisa fazer nesse mês, mas você não sabe a data dele ainda, ou não sabe em que momento você quer fazer ele. Como assim? Por exemplo, eu quero nesse mês de fevereiro, eu quero iniciar um projeto, ou eu quero escrever um post. Vamos pro post. Eu quero escrever um post sobre testes. Massa. Eu sei o dia exato que eu quero escrever? Não, ainda não sei. Eu ainda vou tentar planejar para publicar esse post em algum dia desse mês. Beleza. Aí eu ponho lá, publicar post. Aí eu já deixo anotado. É, preciso pagar o Ramos. Tô devendo uma grana no Ramos. Eu sei que eu preciso pagar.
Isso é bom anotar, viu? Pode anotar.
Mas eu não sei qual é o dia que eu preciso pagar. Então, eu escrevo lá, pagar o Ramos. Posso até põe o valor e tudo mais. É, coisas recorrentes, você põe lá, tudo que você precisa fazer. É, tirar visto, eu preciso tirar o visto, mas eu ainda não sei o dia, eu ainda não agendei no site deles. Então, resumindo, é tudo que você precisa fazer no mês, mas você ainda não sabe qual é o dia que você vai fazer. Se você souber qual é o dia, você põe na parte do calendário, não tem problema. E aí, tem uma evolução desse monthly log que hoje eu incluo, que é o meu weekly goals, que é tipo meus objetivos semanais. Aí, nele eu ponho assim, olha, nessa semana eu separo os 7 dias da semana, o meu dia começa no domingo. Aí eu coloco tudo que eu quero fazer de weekly goal. Coisas simples e coisas que vão trazer benefícios para mim, como ler livro diariamente, meditar, estudar inglês, escrever um pouco sobre o post. E aí que tá o legal, porque se eu for evoluindo todo dia ou a cada 2 dias escrevendo post, eu posso ter a média de quando eu vou publicar. Outra coisa legal do Weekly Goal é, tipo, quando eu for olhar no final do mês tudo que eu fiz ali no Weekly Goal, eu vou dizer, pô, a minha evolução de teste para estudar inglês foi legal. Eu só não concluí, só não fiz 2 vezes no mês e o resto, e fica tudo marcadinho lá. Então você sente uma evolução. Você sente que, pô, comecei a ler livro, era uma marcada por mês, pô. Eu só lia um livro, às vezes, um dia, no mês inteiro. Aí eu, pô, isso não dá. Aí eu comecei a me cobrar, a me policiar mais, a criar esse hábito de leitura, e ajudava a visualizar isso que estava crescendo em mim, a vontade de ler mais, e hoje eu leio a muitos meses seguidos já, assim, diariamente.
É interessante. Isso que você falou do Weekly Goals, ele é uma amostra viva de como o Bullet Journal, ele é aberto a modificações, né?
Exato.
E é exatamente um dos motivos pelos quais o Bullet Journal não funciona em aplicativos digitais, né? Assim, porque
exatamente.
Estando num caderno físico, né? Você pode adicionar esses complementos ou modificar a forma que mais funciona para você. E não vai prejudicar o sistema como um todo, né? Porque o sistema continua existindo, mesmo você adicionando essas novas funcionalidades, né? Porque o Weekly Goals não é algo que existe no Bullet Journal, mas para você e para mim ou para N pessoas, ajuda a tipo, completar as tarefas da semana ou ter uma noção de como você está evoluindo na vida, né?
Exatamente.
Inclusive, a gente já tentou, né? Pensar sobre formas de botar o Bullet Journal no celular E a gente nunca conseguiu chegar numa definição para começar a fazer um projeto, né?
É porque realmente, é porque é muito difícil. É tão customizável, você edita do jeito que você quiser, que é mais fácil você ter um guideline à parte para você copiar, né? Inicialmente, como eu fazia, e depois ir evoluindo. E o legal é que, para mim, por exemplo, profissionalmente, o Wikiligo me ajudou muito, porque eu começava a ler não só livros de ficção, mas livros técnicos, o post me ajudava a tentar fazer diariamente o post, 10 minutos, que seja 15 minutos por dia. Mas eu estava ali estudando, eu estava falando sobre desenvolvimento, compartilhando conhecimento. Então isso profissionalmente também me ajudou a subir um pouco mais, entendeu? Não me deixou parado. Sempre estava lendo, sempre estava criando post, lendo conteúdo, estudando inglês. Então eu visualizo isso. O Bullet começou a me ajudar a organizar e me dar a facilidade de visualizar realmente o meu crescimento.
Nessa questão do Weekly Goals, só para dar uma outra alternativa, né? Eu comecei a usar, talvez eu use parecido com você, o Weekly Goals, mas eu comecei a usar um negócio chamado Habit Tracker, que é quem criou esse formato foi o Sean West, eu acho. Depois a gente vai colocar os links no podcast. Mas ele criou um formato onde você consegue transportar isso para um bullet journal e você consegue visualizar rapidamente quais os hábitos que você está seguindo, né? A única dificuldade desse tipo de planejamento do Habit Tracker, ele só funciona se você tiver várias canetas de várias cores. Então você tem que ter uma cor para cada hábito, entendeu? É o único downside, assim. Mas fica bem legal porque fica de fácil visualização. Depois eu vou tentar a gente vai tentar botar os links até dos templates que ele disponibiliza para baixar e tal. É interessante.
Eu tentei dar uma olhada nele, eu achei muito interessante também. Agora tem um detalhe que ele limita, né? A forma que ele passa, o Habit Tracker, ele limita para 5, né, Ramos, se não me engano?
Isso, ele limita para 5. Mas assim, no meu caso, foi tranquilo, assim. E eu acho que na maioria das pessoas, elas talvez não queiram manter track de mais de 5 hábitos, né? Eu acho, né? Mas tirando você, que é um robozinho...
Não,
pô. O resto das pessoas.
Mas assim, eu concordo. Tem que ser os 5 primeiros, os 5 principais, pô. Mas assim, eu uso 6, eu acho. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É porque o microligoso é o seguinte, ó. Ler um livro, fazer exercício, fazer post, meditar inglês e estudar com o FD Green, o curso lá. Então, é esse track só. Então, são seis aqui pra mim. Mas os 5, eu acredito que é um número perfeito, pô. Não precisa ficar criando hábito ou fazendo track de hábitos desnecessários, tá ligado?
É porque nesse seu caso aí, não são bem hábitos, né? São como se fosse realmente goals mesmo. Coisas que você tá fazendo e quer... e precisa fazer diariamente ou quer fazer o track diariamente. Hábitos, no caso dele lá, seria basicamente o seguinte. O hábito da leitura, o hábito do exercício, o hábito de meditar, por exemplo, o hábito de sair para se divertir. Que no caso dele, ele é igual a você, um robozinho. Se ele não botar na agenda que vai se divertir, se diverte.
Beleza, beleza.
Amo você, viu?
Beleza. Eu deixo.
Mas então, aí ele faz esse track mais alto nível. No seu caso, você ainda tá descendo um pouco o nível pra realmente goals, né? Por exemplo, o curso do Evan Green.
Post.
Fazer um post, né? De repente até você pode botar, fazer um post sobre X ou YZ, entendeu? Naquela semana.
Sim.
E aí,
sim.
Eu acho que uma coisa é junta da outra. E o bom do Bullet Journal é isso, viu? Esse formato que você usa do Weekly Goals, você pode até adicionar um Habit Tracker embaixo, e vai funcionar, entendeu? Não vai quebrar o sistema nem nada, entendeu? Só vai ser uma coisa mais pra fazer, na verdade.
Exato, exatamente. Então, o Monthly Log, aí você pode perguntar, pô, mas se você falou que tinha que planejar 6 meses, você vai fazer o Monthly Log dos 6 meses já? Não, a ideia é você planejar o mínimo do futuro, que você já fez lá no Future Log. No Monthly Log, você vai fazer no último dia do mês para o outro mês. Como assim? Eu tô em 28 de fevereiro, o último dia de fevereiro do ano de 2019. É nesse dia que eu vou fazer o Monthly Log, desenhar um calendário para o mês de março. E aí, o bom, nessa hora você vai pegar tudo que tá no Future Log de março, colocar lá, todos os to-dos que você acha interessante fazer, vai estar lá. E o legal é que você vai analisar o que foi de fevereiro que você tinha combinado com você mesmo de fazer e não fez, e ver o motivo. Velho, isso aqui eu coloquei para comprar um picolé no mês de fevereiro e eu não comprei. Isso aqui realmente é relevante para minha vida? Não. Aí você já risca ali. Você, ah, isso aqui não é relevante. Eu não vou migrar isso aqui de fevereiro para março porque comprar um picolé é muito irrelevante. Agora, pô, eu preciso pagar um Ramos e eu acabei não pagando. Isso é extremamente importante. Eu preciso realmente transferir isso aqui para o mês de março e aí pagar com juros, vamos dizer assim, alguma coisa. E aí esse é um detalhe. Eu vou falar um pouco mais sobre esse tipo de migração um pouquinho mais para frente. Mas o Monthly Log se faz dessa forma. Você planeja no último dia do mês para o outro mês. Já o Daily Log é tudo que você vai fazer diariamente. Então, você também normalmente se planeja um dia antes. Por exemplo, eu faço assim, né? Antes de dormir, a última coisa que eu faço, até pra relaxar a mente, tipo, não ficar em rede social ou ficar vendo TV, pra mente relaxar um pouco mais, é organizar a minha mente, eu escrevo, olha, amanhã eu vou precisar comprar um picolé, amanhã eu vou, de fato, efetivar o pagamento do Ramos, isso é ultra importante, aí eu tenho uma marca de significante. Até parece que eu tô devendo, né, velho? Mas beleza. E aí, por exemplo, uma coisa que eu sempre coloco no meu hábito diário, né, que é o Daily Log, que eu sei que eu preciso fazer, é limpar a caixinha de areia dos meus gatos. Se eu não anoto ali, velho, às vezes eu esqueço. Eu acho que eu já fiz a parada e realmente não fiz. Como assim? Eu vou dar um exemplo que acontece comigo antes de... Acontecia antes de usar o Bullet, né? Pô, eu preciso limpar a caixinha dos meus gatos, tirar o cocôzinho dele lá da areia, todo dia. Isso é responsabilidade minha aqui em casa. Às vezes, o que é que acontecia com a minha mente de tão cheio de coisas, cheio de pensamento que era? Tipo, eu chegava no final do dia e pensava, porra, eu limpei as caixinhas dos gatos. Se eu não fosse lá olhar, eu ia estar lascado, porque assim... Se eu não estivesse em casa, por exemplo, estivesse na rua à noite, eu, caramba, meus gatos, será que eu limpei? Aí minha mente fala, não, pô, tu limpa todo dia, de manhã tu limpou. Sendo que eu acabei não limpando, pô. E isso é ruim, tá ligado? Aí o que eu faço? Eu crio uma siglazinha pra não ter que escrever, limpar a caixa dos gatos todo dia. Aí eu marco lá no próximo dia que eu vou fazer, limpar as caixas do gato e deixo marcadozinho. É uma daily task repetente. E aí, como é repetente, eu crio normalmente siglas e ponho lá no index, que aquela sigla significa tal coisa. E aí, todo dia, quando chego, se der à noite, antes de sair, ou quando eu saio, olho lá, pô, realmente eu não fiz, véio, vou ter que fazer. Ou eu tenho a certeza do que eu tô precisando fazer, tá ligado? Isso é interessante, isso me ajuda a controlar e a minha mente não me enganar mais, tá ligado? Aí o Daily Log, o que é que você põe lá? No dia anterior você vai colocar tudo que você precisa fazer, que você lembra e quer fazer. Mesmo coisas irrelevantes ou até coisas super importantes, você põe lá. Por quê? Porque é a partir do outro dia que você vai analisar se aquilo precisa ser feito realmente naquele momento ou pode ser adiado ou até riscado por completo. Se você precisa comprar o picolé mesmo, se você realmente quer, ou só foi uma ideia do dia anterior e que acabou que você não perdeu a vontade. Então você põe tudo lá. Preciso entregar uma task sobre X. Preciso dar uma estudada amanhã, uma lida sobre machine learning, o capítulo tal, para ajudar na minha task. Então você vai anotando o que você precisa fazer para não esquecer. E aí... Uma coisa massa que aconteceu comigo e que não acontece mais é... Quando eu não anotava as coisas e ia dormir, minha mente ficava fervilhando, pô. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Ou muita gente que é ansioso e tal. Quando eu deitava e fechava os olhos, pô, a minha mente começava a trabalhar. Tudo, amanhã você tem que fazer isso, tem que fazer essa outra coisa, você não pode esquecer, você tem que fazer isso. Aí ficava. Hoje o que é que eu faço? Pô, minha mente começou a ficar assim, pego o meu bullet... Começo a anotar, ó, amanhã eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu tinha esquecido de planejar antes, mas agora eu tô planejando. A minha mente vai relaxar, velho. Porque aí eu sei que tá anotado no lugar. Eu não preciso ficar mais trabalhando pra não esquecer. Trabalhando a minha mente, né?
Anotar é uma excelente forma de tirar da sua mente, né? Eu queria só falar uma questão com relação ao Daily Log. Que eu, por exemplo, eu uso diferente o Daily Log. Na verdade, assim, o que eu faço? Eu divido a página... Uma página em duas, uma linha vertical no meio, e de um lado eu coloco as tasks e eventos e notas relacionadas ao trabalho, e do outro ao meu pessoal, assim, porque o que eu percebi foi que as tasks juntas e misturadas, às vezes eu me perdia nelas, às vezes eram muitas e eu me perdia, ou então eu não sentia que eu estava completando as... Às vezes eu tinha várias tasks do trabalho, algumas que eu não conseguia completar, misturada com as minhas tasks pessoais. E eu não sentia que eu estava completando as minhas tasks pessoais, mas não pelo fato de que eu não tinha completado elas, mas pelo fato de elas estarem misturadas com as tasks do trabalho que eu não consegui completar.
Entendi.
E aí eu acabei separando, achei melhor para mim separar, para eu ter uma noção realmente do que eu consegui completar no dia ou não, entendeu? Eu achei melhor para mim dessa forma.
E faz sentido. Eu não separo dessa forma, mas eu coloco... tipo, eu ponho a marcação e depois eu coloco trabalho. E aí boto um dashzinho e começo a escrever. Uma, aí na próxima linha, trabalho. Porque aí eu tento separar. Mas mesmo então, assim...
O que você faz é o que no Bullet Journal diz, né? De criar as sessões, né? Criar tipo... acho que é isso mesmo, né? O nome, né? Eu acabei, tipo, migrando pro lado da página, assim, mas é interessante mesmo.
Pois é, e o daily log é isso, não tem mais segredo, é só você planejar o que você vai fazer no outro dia e começar a colocar os tipos das suas anotações e se é significante, se é importante ou não. Aí, o que são os tipos? O que são os bullets, que eles chamam? É a sintaxe, é a forma rápida de você saber visualmente o que cada um significa. Por exemplo, quando eu escrevo lá, preciso comprar um picolé amanhã. É uma task para fazer. Preciso ler um capítulo do capítulo 6 do Machine Learning, do livro que eu tô lendo lá. É uma task também, então põe um pontozinho. Hoje eu evoluí para uma outra formatação, um quadradozinho, é um quadrado em branco. Mas vou falar aqui os padrões que eu comecei, que é o que eles sugerem, o bullet sugere. Um pontinho, task incompleta. No final, quando eu for completando, eu comprei o picolé e li o livro. Aí marca um xizinho, task completa. Pô, essa task aqui eu não vou fazer hoje, eu não vou comprar o picolé hoje, vou migrar para amanhã. Aí eu ponho um menor que. Aí eu já identifico que ela é uma task migrada. Então, quando eu vou bater o olho lá no daily log, ou até no monthly log, serve para qualquer lugar que você for escrever o que você precisa fazer. Você já olha, isso aqui já foi completo, isso aqui não foi, isso aqui foi migrado, isso aqui é irrelevante, que aí você põe um strikezinho, né, que é um, tipo, com o próprio colé, Rashid, você não vai nem migrar, isso aí é irrelevante, bicho. Faça o seguinte, corte ele, aí eu ponho um riscozinho em cima do...
Risco
da task toda,
né?
Risco por cima, e eu já sei que é relevante. É bom você riscar e não riscar só com uma linha, porque você vê o que foi irrelevante naquele dia para não repetir no próximo dia. Então você começa a ver coisas que realmente fazem importância e fazem diferença na sua vida, profissional e pessoal, o que for.
No início você vai escrever muita coisa, mais talvez do que necessário. E aí com o tempo você vai vendo que isso aqui eu nunca faço, ou então, por que eu nunca faço isso? Vai ter uma análise ali do que porque você nunca faz. Às vezes você está escrevendo muita task, quando na verdade você poderia juntar duas, três coisas ali em uma só, para deixar menor, ou então às vezes realmente você está escrevendo as tasks de forma correta, mas muitas você não consegue fazer, e aí você vai começando a ter noção do que você consegue completar no dia. Isso te dá mais noção para dar prazo, para poder não se sobrecarregar ou não planejar coisas e acabar não fazendo, né?
Exatamente, velho. Exatamente. E isso que é massa, a evolução que você vai tendo e a noção que você vai tendo mais é de, pô, isso aqui eu consigo fazer, tudo isso aqui eu consigo. Não vou conseguir fazer essa outra parte, então já deixa para um outro dia, tá ligado? E aí, esse outro dia, você pode pular no to-do do monthly log, já que você não sabe qual é o dia e por assim vai. E também, reforçando, no daily log você também não precisa fazer da semana inteira, tá ligado? Você faz só do próximo dia, sempre do próximo dia. Aí, porra, Xiri, eu preciso ter uma marcação diferente quando é uma ideia que eu tive ou se é uma prioridade e tal. Eu ponho um asterisco quando é prioridade. quando é uma ideia inovadora que eu tenho, eu boto uma exclamaçãozinha pra lembrar, tá ligado? É, mas você pode criar os seus sinais, qualquer coisa que você queira. Eventos, normalmente eu ponho uma bolazinha pra significar uma bola vazia, pra identificar que é um evento. Esses bullets, essa sintaxe dela, é o que faz a diferença, é o que faz deixar rápido, intuitivo e flexível. Flexibilidade porque é tudo customizado, como a gente estava falando. É rápido porque você vai saber qual é a página que você vai ir para aquela parada que você tinha que lembrar. É rápido na visualização, você bate o olho, já sabe o que é task, já sabe o que é eventos, já sabe o que é agendamento, já sabe o que está completo, o que é irrelevante. É, isso é a rapidez do sistema. Falar sobre só um pouco de migração, o que ela é, como é que ela funciona, porque às vezes eu ficava na dúvida no início, como migro as coisas que eu não completei de um mês para outro, sabe? Uhum. O que é que é relevante para mim, o que é que eu preciso fazer? Aí a migração é tipo assim, falando um pouco, né, sobre, introduzindo o que é a migração no sistema do Bullet Journal. A gente leva a vida muito ocupada, tipo, a gente coloca muita coisa para fazer. A gente se ocupa com tudo, o dia inteiro, mas isso não significa que você está sendo produtivo. O bullet, ele vai te ajudar a conhecer o que é realmente produtivo para você. Porque produtivo significa que você está usando o seu tempo com sabedoria, concentrando no que realmente importa. Tipo, pô, comprar sorvete, picolé, é importante pra minha vida, velho? Não, não é, velho. Eu vou perder um tempo saindo ali na loja, comprando o caicó da vida.
Muito importante. Muito.
Tá ligado? Tipo, você começa... É o que você falou, Ramos. Tipo, você começa a colocar muita coisa no início, mas aí você vai vendo, vai conhecendo o seu potencial, vai tendo a sua maturidade, vendo o que realmente importa pra você.
Verdade.
E aí um detalhe é, se você tá adiando aquela parada muitas vezes, pô, você para e pensa, isso aqui é realmente importante? Porque se for, eu vou executar agora. Se não, eu cancelo e em outra vida eu faço aquela coisa lá.
No início acontece muito isso mesmo. Você começa a fazer, a cancelar muita coisa, a migrar muita coisa e vai migrando, 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 migrando. Chega no ponto que você percebe que aquilo que você achava que era prioridade, que você migrou 200 vezes, na verdade não era prioridade. Ou então é uma vontade que você tem de fazer algo e você nunca realmente bota como prioridade, né? O interessante, que eu acho que é uma das vantagens excepcionais do Bullet Journal, é que ele diz na sua cara... Bicho, e é isso aqui, você não tá dando prioridade pra isso.
Pois é, e quando a gente anota e vai visualizar na migração normalmente eu revisito o que eu fiz no mês. E aí é nessa hora que você começa a identificar o que é as distrações na sua vida,
velho.
É a
hora que você chora.
É a hora que você chora, que você, caramba, velho, isso aqui realmente era importante, eu não dei prioridade, ou realmente isso aqui não fazia sentido eu fazer, eu estudar.
Isso evita que você chegue no final do ano e diga aquela frase clássica, nossa, como o ano passou rápido, não deu pra fazer nada.
Pois é, exatamente isso. E com ela anotado, sem você anotar, você fica sempre naquela parada, eu preciso fazer aquela coisa. E você não sente que perdeu tempo, que você não deu prioridade. Quando você escreve, você visualiza isso. E você vai ter essa sensação que você acabou de falar, tipo, não fiz nada. Realmente você não fez porque não priorizou.
Isso.
Mas você fez muitas outras coisas. Como é que funciona, né, a migração? No final de cada mês, você vai configurar o próximo mês, como a gente tinha falado. Aí depois disso, você analisa o processo que você fez nesse mês. Os weekly goals, os to-dos que você botou como relevante, tudo que é importante. O interessante é que você precisa descobrir quais tarefas incompletas valem seu tempo e energia para o próximo mês. Se você vê que aquelas tarefas não são importantes, você já arrisca ali mesmo. E você já migra as coisas que você não fez. Por exemplo, tirar um visto. Pô, para mim é importante, eu quero viajar. Mas eu não fiz em fevereiro. Realmente era importante? Então vou colocar para março para executar ela lá. Então a migração é a etapa onde você descobre as suas coisas, descobre a sua produtividade, descobre a importância de como você está evoluindo e como você vai evoluir mais, tá ligado? Thank you.
Rashid, deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje migrou o seu Bullet Journal para outra plataforma, né? Você pode, quer falar um pouquinho sobre isso também?
Realmente, Ramos, eu acabei mudando, assim. Hoje eu uso o iPad Pro com aquela Apple Pencil. Eu mudei, o Ramos me mostrou, ele tinha um iPad desse. E ele me mostrou usando como ele usa, né? Como ele estuda, como é que faz os gráficos matemáticos lá, ou no Bullet também, os pensamentos dele e tal. Aí eu fui testar pra ver se realmente rolava, né? A parada da canetinha, se não era migué, porque tá ligado aquelas canetinhas com a borrachinha, né, velho?
Delay, né? Que dá um delay da porra.
É péssimo. Pô, eu achei massa. E aí eu fui experimentar a tentar colocar o Bullet Journal nele. E funcionou muito bem, porque eu não usei app e eu não tô digitando. Eu realmente estou escrevendo. Eu só migrei de um caderno para um caderno digital. Ou seja, eu realmente continuo escrevendo, continuo planejando do mesmo jeito, colocando as marcações, eu faço a pinturazinha ou o X, o traço. Eu faço tudo lá. O que me traz de facilidade? Primeira coisa, eu consigo visualizar ele agora em qualquer lugar. Antes eu precisava sempre levar o caderno comigo, e eu sempre levava. E quando eu não levava, não tinha certeza do que eu tinha pra fazer ainda. Se eu tava na rua e queria completar alguma coisa. Hoje não, hoje, como o aplicativo que eu uso, que é o Notability, ele funciona no meu iPhone e no meu Mac, eu consigo dar uma visualizada rápida também. E se eu precisar, eu faço a marcação. Então, outro ponto importante é, eu parei de usar folha, tá ligado? Querendo ou não, vai acabar desmatando aí, né? As arvorezinhas.
Vai acabar não. O chá desmata.
Não, acabar com o resto, agora, né? Já poupa mais uma árvore. E tipo, eu uso do mesmo jeito. Aí outra facilidade que ele traz é na hora de busca. Porque, por exemplo, eu posso marcar a página lá como favorita. Posso no index, eu tenho um index lá também. Eu olho qual é a página e já vou direto. Eu posso pesquisar por alguma palavra. Isso já vai me facilitar também. Mas eu continuo usando como um caderno. Realmente, como tem as folhas lá e tudo mais. Eu não uso um aplicativo por trás.
Tem vantagens de usar realmente. Eu vou falar do iPad com caneta, mas tem N outros gadgets, né? Não precisa ser um iPad. Tem várias vantagens, né? Por exemplo, você pode ter N templates de folha, você pode ter cores diferentes da folha também. Você tem em uma caneta só todas as cores do mundo lá, que você pode mudar de cor a hora que quiser. Então, você pode tornar o seu bullet journal mais bonito se você quiser, apesar de que, como eu falei anteriormente, com o tempo isso não vai interessar para você. Tem até um canal no YouTube da Charlie Marie, que depois eu vou deixar o link pra vocês também, que ela fala sobre isso, como o bullet journal dela era bonitinho e como agora tá toscamente feio, no sentido de que ela fazia com várias cores e desenhava, e agora ela só realmente segue o bullet journal e pronto. É interessante também. Você percebe, se você começar a usar, você vai perceber quanto essas firulas, né, vamos dizer assim, né, talvez não seja, depende de cada pessoa, mas deixar mais bonito e tudo mais. É bonito visualmente, mas não agrega muita coisa, né?
Pois é, exatamente. O negócio é ser simples, prático, flexível e muito rápido. Isso é o que vai trazer a diferença.
Bom, galera, é isso aí. Esse episódio eu falei muito, eu tô morrendo de sede.
Acabei me empolgando demais, foi mal.
Assim como sempre, como sempre o Rashid sempre se empolga quando fala sobre algum produto. E isso é massa, eu acho isso muito legal. E é isso aí, galera. Espero que vocês, se não tenham aprendido tudo sobre o Bullet Journal, que vocês tenham pelo menos despertado aí o interesse e a curiosidade. A gente vai deixar vários links no episódio para vocês poderem ter acesso. E se vocês gostaram aí, querem comentar alguma coisa ou querem dar dicas pra gente, reclamar ou dar, sei lá, ideias de novos episódios, entre em contato com a gente no @2devspodcast no Twitter ou no próprio site da gente também,
2devscast.com.br.
Isso, 2devscast.com.br. Se quiser, pode também tentar dar o stalker lá na gente no Instagram. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Rashid.
É nóis.
Por essa aula de Bullet Journal. A gente se vê na próxima, né?
Valeu, galera. Valeu, Ramos. Até mais.
Falou.